O Pix segue quebrando recordes. O segundo maior banco brasileiro passa por uma indisponibilidade bem séria e aquelas falhas de segurança continuam custando muita grana. Esse é o Decode, eu sou o André Davi e hoje eu tô aqui com duas presenças ilustríssimas, o Guilherme Pereira e o André Maluf, que vão ajudar a gente a decodificar as principais notícias dos últimos dias. André, você tá estreando aqui, mas cara, no Decode não tem moleza, o nosso timer começa agora. No nosso primeiro bloco, eu queria falar de coisa boa e queria entender se é coisa boa mesmo e motivo para comemoração. Eu trouxe aqui duas notícias interessantes. Uma é uma coluna da revista Época, que faz um levantamento aí de alguns meses para trás e aponta o Brasil como um potencial líder mundial em Open Finance, mostrando o Brasil aí sempre na ponta da tecnologia do sistema bancário. E junto com essa notícia, a gente teve o Pix registrando um novo maior recorde de operações, um número astronômico. Não é a primeira vez que a gente dá esse tipo de notícia aqui no Decode, então a gente vê o Pix seguindo com uma grande adoção. Gui, são notícias para comemorar ou nem tanto assim?
Você tem troco para R$50 aí com você?
Não tem, né?
Nem eu, acho que é pouca gente tem. 3% das transações hoje são feitas em papel moeda, né? Então a gente está vendo um reflexo muito interessante dessa capacidade que o nosso sistema financeiro tem de inovar. Vem de uma questão talvez mais antiga, né? Porque a gente vê um monte de problemas de segurança, fraude, roubo, corrupção. E aí os meios digitais foram desenvolvidos para reduzir um custo sistêmico de operação dos bancos, e a mesma coisa, a mesma lógica acontece quando a gente pensa num país tão grande, tão desigual como é o Brasil. Conseguir atender todas as regiões, conseguir ter agências bancárias espalhadas em todos os municípios tem um custo. Como é que o sistema bancário reduz? Inclusive, uma das formas é inovando de forma digital, criando formatos diferentes. Isso faz com que o nosso exista uma pressão, e essa pressão é justificada por muitas das vezes custo, para que a gente tenha esse tipo de inovação acontecendo com mais frequência, né? E aí a gente vê que, comparado inclusive com países bem mais desenvolvidos tecnologicamente, esse é um setor que se destaca no Brasil. Por quê? Porque os bancos estão buscando uma sustentabilidade de maior prazo, inclusive com custos.
Inclusive, quando a gente viaja, a gente sente até falta de algumas dessas facilidades.
Imagina,
né?
Falta muito. Aqui, concentrando um pouco a resposta, né, no Open Finance, por exemplo, eu costumo dizer que dado hoje é ouro, né? Parece uma frase meio clichê, mas o dado é ouro. Significa que quanto mais você preserva o seu dado e usa na hora certa, mais recurso você consegue. O Open Finance vem para remunerar um pouco isso. Então, quando você tem uma boa conduta financeira e você libera esses dados, você tem acesso a crédito mais facilitado e a uma série de outras linhas bancárias que são bem interessantes. E esse é o grande ponto do Open Finance. É a capacidade que os bancos estão desenvolvendo a partir desse sistema de remunerar as pessoas e premiar as pessoas pelo comportamento. E também questão de segurança interna para o banco. É muito difícil você traçar o perfil financeiro de alguém. Muito, muito, muito complexo, né? A gente tem várias técnicas para fazer isso, mas o Open Finance facilita. Por quê? Porque eu tenho mais informação, mais dado, porque o próprio cliente está me entregando o dado. E aí, falando de Pix, eu vou na mesma linha aqui. O Pix é impressionante. Ele foi uma atualização tecnológica fundamental para a questão de transação, principalmente pela dimensão continental que o Brasil tem e pela dificuldade que a gente tem. Não tem 4G para todo mundo ainda, né? A gente fala de 5G, mas não tem nem 4G para todo mundo ainda. Então, é uma transação que ela vai utilizar pouca internet, ela vai ser mais rápida e ela também evita a necessidade de chegar papel moeda no Brasil inteiro e tudo mais.
Então tá tudo bem eu continuar sem meus trocos pra 50
tá
aqui.
Tá tudo bem você continuar sem seu troco pra 50, cara. Tá tudo certo.
É legal que você falou isso, porque a divulgação dos bancos sobre o Open Finance tem ido bem nessa linha, de dizer, olha, é vantajoso, traz seus dados, você vai ter acesso àquilo e aquilo outro, inclusive bancos que estão super atualizados, como o do nosso segundo bloco. Eu tenho duas notícias que parece que elas foram alinhadas pelos planetas. Olha que barato. Ontem, o Banco Central anunciou o nome e a marca do Real Digital. A gente já tinha falado aqui no Decode que o Real Digital estava vindo aí, agora ele já tem nomezinho, já tem marca, que é o Drex. Só que no mesmo dia, essa notícia foi quase engolida, porque o segundo maior banco passou por uma indisponibilidade muito grande. Os clientes do Itaú, ontem, na segunda-feira, não conseguiam fazer transações, não conseguiam pagar contas, não conseguiam acessar os sistemas até o final do dia, quando a situação se normalizou. Por isso que a gente está trazendo essa notícia quentinha hoje. Como que você enxerga esses impactos todos, André?
Não é só a falta do seu troco para 50, mas o papel moeda e o processo do papel moeda é caro. Então, emissão de moeda não é um sistema, não é uma questão barata. Fora que, às vezes, a gente usa, hoje menos, mas o governo usa emissão de moeda como forma de controle inflacionário, como forma de controle do câmbio e uma série de coisas quando a gente está olhando como o Estado cuidando do processo financeiro do país. E é lento esse processo. Se eu precisar emitir moeda hoje, existe todo um trabalho para emissão de moeda que é complexo. E eu elimino algumas coisas com real digital. Tem desafios. Eu não vou dizer que a implantação é fácil, é simples e tem desafios. E ontem eu adoraria que a gente pudesse ter tido tempo de discutir um pouco mais. Mas aí veio a falha do Itaú, né? Eu acho que falhas acontecem. Eu trabalhei com publicidade muito tempo, agência. Toda vez que vai subir um site, trocar alguma coisa, sempre dá problema. Acho que falhas acontecem. E o que a gente tem que ver é a conduta que o banco teve a partir da falha. Né? Conduta de comunicação, conduta de risco de imagem, porque a gente ainda vive num país que tem medo do sistema bancário. Né?
Exatamente, esse medo pegou todo mundo na data de ontem, né, Gui?
E acho que é cedo para a gente entender, e assim, mais próximo talvez do final da semana a gente vai ver os especialistas falando um pouquinho do que aconteceu, mas a gente já tem uma noção de que é uma falha de algum sistema mais complexo, né? Então possivelmente alguma coisa de nuvem, né? Alguma coisa que invade a operação de vários sistemas. E essa é uma operação que não depende apenas do banco, mas de vários fornecedores de tecnologia que estão envolvidos num ecossistema. A gente entende, né, e acho que a nossa geração e as gerações mais jovens, né, entendem as questões de indisponibilidade de rede. A gente vive com quedas de WhatsApp, Instagram, enfim. Mas a gente tem uma população que não está acostumada com isso, né? Então, quando o banco some, né, a nossa reação é de uma forma, mas outras gerações podem reagir de uma forma mais desesperada, né? Pô, peraí, né? O banco ficou indisponível, vou lá sacar dinheiro, né?
Com certeza.
É normal, empresas de tecnologia passam por isso, já aconteceu antes, a gente já viu falhas, inclusive de provedores de cloud, né? Como a AWS em 2000, 2021, que afetaram não só o Itaú, mas todos os bancos, basicamente. Ontem mesmo a gente viu outros serviços caindo, né? Uhum. Então, a gente pode ter aí uma visão de que aconteceu algo de algum sistema ou de algum provedor ali de tecnologia que afetou internamente algum processo, né? E deu esse efeito em cascata, principalmente no Itaú, mas a gente viu em outros lugares ontem mesmo, né? Então, algo sistêmico aconteceu. Tranquilidade, sistema voltou.
Todo mundo pôde pagar suas contas.
E o banco aprende com isso. Acho que o André colocou, né, a conduta, a forma de lidar com isso, inclusive em questões de marketing, é algo muito importante para uma operação crítica.
É uma lembrança de que esses clientes mais velhos que a gente está falando, ou de outra geração, existem, né? No momento tão fintech que a gente está vivendo, é bacana esse lembrete de que, olha, não é só uma parcela da população que acessa esses serviços, mas é a população como um todo.
Existem. E na média tem mais poder aquisitivo.
Exatamente. Indo na tendência aí do poder aquisitivo e do dinheiro, eu queria lembrar que apesar dessa falha do Itaú não ter sido uma falha de segurança, até onde a gente sabe, e sim, como o Gui falou, uma falha de indisponibilidade de serviço, as falhas de segurança custam dinheiro. No nosso último bloco, eu trouxe duas notícias para a gente comentar rapidinho. Uma é, lá no Oregon, nos Estados Unidos, os dados de saúde de 1,7 milhões de moradores foram acessados por hacker. A gente ainda não sabe o custo que isso vai ter, mas já é de se imaginar que é grande. E aqui no Brasil, teve uma decisão de primeira instância que obriga a Meta a pagar R$5.000 para cada usuário que teve a rede ativa, seja no Instagram ou seja no Facebook, por um certo período, por conta de um vazamento de dados que aconteceu. É claro que a Meta vai recorrer, mas quem está afim dos seus 5 mil já está correndo atrás disso. Como que você enxerga esse caso, Gui?
Acho que a gente começou a ver agora as questões jurídicas acontecendo de fato, né? A gente tinha na previsão legal o que podia acontecer, agora a gente está vendo o caso concreto. E me espanta muito no caso do Oregon, de novo a Moovit, né? É a segunda vez num grande vazamento.
Quando a gente vai olhar aí para o processo, a gente vai ter alguns riscos e alguns impactos para essas empresas. Então, o Gui comentou do risco jurídico, né? Então, a gente falava tanto de LGPD, só que a gente não tinha o órgão criado no Brasil, a gente ainda não tinha tido nenhum processo de julgamento em cima disso, e agora a gente tem. Então, além do risco jurídico, do risco legal, eu vou me concentrar sempre no risco de imagem. Essas empresas Você vê aqui, a segunda vez que a Moovit está envolvida. Ou seja, existe uma questão de imagem. E a gente sabe que é o seguinte, as marcas, no geral, têm símbolos e esses símbolos compõem uma certa mitologia, né? As marcas se tornam mitos, né? O Harari vai falar isso e tudo mais. E se uma empresa ela tem a sua imagem conservada, ela pode perder todos os seus ativos, que a imagem dela ainda tem valor. O oposto não é verdadeiro. A empresa pode ter uma série de ativos, a empresa pode ser riquíssima. Ela corre risco de quebrar sendo rica, simplesmente porque a imagem dela está desfeita naquele momento. Eu dificilmente daria os meus dados para uma empresa que vazou 1,7 milhões.
E eu vou dizer uma coisa, se tem uma imagem que não está arranhada aqui, é de vocês dois que passaram com sucesso pelos nossos 10 minutos de notícia, mas essa semana está bombando aqui na FIAP, está bombando de meetups, Gui. A gente tem praticamente um atrás do outro, então eu preciso trazer essas notícias porque são meetups muito legais. Amanhã, dia 9/8, a gente tem um meetup pelo YouTube, que é o Projetos e Estratégias Analíticas. Puxa vida, amanhã eu não consigo, tá muito corrido. Respira fundo, porque no dia 10/8, nessa semana, também pelo YouTube, a gente tem uma aula aberta do MBA Business Strategy Transformation. E no sábado, tem um meetup presencial lá na FIAP da Avenida Paulista, que é o meetup Disrupção Tech e Teoria U, Gestão de Mudanças com Tecnologias. Todos esses meetups são gratuitos, mas precisam de inscrição. E quem quer saber quais são os próximos meetups ou se inscrever nesses, onde que vai, Gui?
Só buscar na plataforma de meetups da FIAP, tá aqui na descrição do episódio, se cadastra, faça a inscrição. É só preciso fazer a inscrição, o resto é gratuito, são experiências super legais que a FIAP tá criando e agosto tá sendo um mês bem intenso, semana que vem tem mais.
Tem muito mais oportunidades de se conectar com a gente, por isso, fique atento às redes sociais da FIAP, assina aí as notificações no Spotify ou nas outras plataformas de podcast, porque semana que vem tem mais Decode.